16. Em frangalhos.
Não era só Tânata que ia de mal a pior. Eu estava em frangalhos, sendo consumido. A vida pessoal completamente à deriva. Deixei de lado as atividades físicas, os esportes, o entretenimento. Não tinha vontade e nem interesse de lazer. Estava estressado o tempo todo. Continuava entre relacionamentos. Nenhuma parceira se dispunha a suportar a minha rotina e o meu mau humor. Eu vivia irritado, impaciente e me aborrecia por qualquer coisinha. Com isso, o tal entre se estendia e eu, cada dia mais sozinho. Nos fins de semana, lia revistas e livros de negócios na expectativa de encontrar uma resposta, uma inspiração, um alento, ou estava mergulhado nos relatórios da empresa, fazendo análises. Restava, ao final, uma cara pálida, com olheiras enormes e profundas. Sentia um tremendo mal-estar em saber que os concorrentes estavam ganhando espaço, enquanto a Tânata ficava para trás. Isso aumentou meu inconformismo, pois o mercado ia bem e as reclamações dos gerentes da empresa sobre a economia, o governo, a concorrência, não procediam. Engordei e passei a fumar. Demorava a dormir e acordava cansado. Não era preciso que alguém me dissesse que tudo aquilo não era nada bom, nem saudável. Mas não havia como evitar a ansiedade, cada vez mais intensa. Eu pensava e dormia a Tânata. Em certas noites, ficava zanzando pela casa. Parecia buscar respostas em lugares indefinidos. Deitava exausto, mas mesmo assim demorava a conciliar o sono. Ao acordar de manhã, a mesma dolorosa rotina me esperava, dia a dia mais antropofágica, devorando-me por inteiro. Minha mãe continuou levando a sua vida na rotina doméstica. Para ela, Tânata havia roubado a vida de seu marido e, ressentida, preferia manter distância. Ademais, não queria causar alarmes. Dentre os mais próximos, incluindo os familiares, não havia quem soubesse o que, de fato, acontecia. Preservei o padrão de vida de cada um deles, como uma questão de honra. Não queria importuná-los, nem que soubessem que as coisas não iam bem. Além do mais, tinha esperança de reverter a situação. Nada me cobravam, mas mesmo assim eu me sentia pressionado. Quer saber? No fundo, sentia-me envergonhado. O que o Dr. Xavier estaria pensando a meu respeito caso estivesse vivo? Justo eu, a promessa, a melhor aposta, o herdeiro predileto, o sucessor indubitável, metido até os ossos em uma tremenda enrascada. Mas nem tudo estava perdido. A Tânata gozava de uma boa reputação. Seus produtos eram bem aceitos. Tinha uma carteira de clientes de primeira linha. Oras, que raio de resistência misteriosa era aquela?
A vida pessoal e a vida profissional não estão desconectadas. Basta observar com cuidado para notar que ambas têm padrões comuns que se repetem. Esses padrões dificultam ou facilitam uma vivência mais próspera em ambas as áreas. Se não fazemos parte da solução, fazemos parte do problema. E se fizermos parte do problema, não conseguimos enxergá-lo. No máximo, repetimos os padrões e perpetuamos o problema. O exercício de experimentar outros pontos de vista, mudar o ângulo e alternar a ótica, recebe o nome de pensamento sistêmico. A partir dessa nova perspectiva, é possível examinar as forças impulsionadoras e as forças restritivas em competição, e então agir sobre elas. Na maioria das vezes, trata-se de desintoxicar o sistema, retirando forças restritivas antes de inserir novas forças impulsionadoras. As palavras, as atitudes, os comportamentos, as expressões e as condutas dependem do modelo mental. O modelo mental que interpreta, decide e age na empresa é o mesmo que interpreta, decide e age na vida pessoal. Os padrões comuns que se repetem decorrem de um modelo mental incapaz de experimentar outros pontos de vista, como um estereótipo que se formou um dia e se cristalizou com o tempo. Tudo o que nos acontece é projeção do nosso modelo mental. Para mudá-lo, precisamos experimentar a vista de outros pontos.